Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
E sempre às quintas-feiras, aqui no Jornal da USP, Novos Cientistas, em que mostramos para você estudos e pesquisas recentes, divulgados, né? No nosso portal, quem traz as novidades para a gente é o jornalista, editor do portal, Antônio Carlos Quinto. Tudo bem, Quinto? Bom dia.
Tudo bem, Roxane. Bom dia, ouvintes. A pesquisa que trazemos hoje para os Novos Cientistas vem da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, lá de Piracicaba. Os cientistas utilizaram dejetos de galinha e palha de cana de açúcar para a redução de gases do efeito estufa e recuperação de águas residuárias com elevada concentração de fósforo. E quem vai nos explicar como foi esse processo é a engenheira agrônoma Sara Vieira Novaes. Sara, bom dia. Seja bem-vinda aos Novos Cientistas.
Bom dia, Quinto. Obrigada.
Obrigada, Sara, pela presença aqui para falar do estudo para a gente.
Sara, a primeira questão é a seguinte. Como foi que vocês chegaram a esse processo, a esse produto, e descobriram que ele é capaz de reduzir impactos ambientais e recuperar águas residuárias?
Na verdade, existem outras pesquisas antes da nossa que já observavam esse material como um mitigador de gás de efeito estufa e observavam também o seu potencial como recuperador de águas. Mas a gente não encontrou nenhum que usavam esses materiais de origem na produção do biochar.
E biochar é biocarvão. Vamos explicar para o nosso ouvinte exatamente o que, que é isso, que vem a partir de um produto natural, quer dizer, depois que passa por uma transformação. É isso, Sara?
Exatamente, o biochar ou biocarvão é o nome que a gente dá para um produto que passou por um processo de queima em um ambiente controlado que a gente chama de pirólise.
Os dejetos de galinha e a palha de cana passaram por esse processo, então, de pirólise, onde vocês obtiveram dois biochars, vamos dizer assim?
Isso, exatamente. Os dois passaram separadamente por esse processo de queima, de pirólise, e a gente obteve dois biochars.
A partir daí, o que foi feito com esse biocarvão? Como foram os testes para vocês chegarem à conclusão? Olha, ele pode realmente reduzir a questão de gases do efeito estufa e para recuperação de águas?
Inicialmente, a gente aplicou esses dois biochars separadamente em solos que tinham texturas e características diferenciadas. E medimos a emissão dos três gases de efeito estufa, que é o CO2, né, o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. E a gente observava que a aplicação desse material, ele reduzia as emissões desses gases. Então, conseguimos constatar que ele era um mitigador dos gases de efeito estufa. Posteriormente, em outro experimento, esse material foi utilizado na dissorção de íons em águas eutrofizadas, águas residuárias. Esse material ele tem uma elevada capacidade de absorção de ânions depois de passar por um tratamento químico, especialmente o fósforo, que é um ânion que ele causa esse problema ambiental nas águas, mas que na agricultura ele é um elemento de interesse, especialmente nos nossos solos brasileiros.
Quer dizer, essa água ela vai servir com essas características para a agricultura, não para consumo humano, né?
Não, na verdade, essa água, inclusive, ela, a gente chama ela de eutrofizada, porque devido à grande concentração desses íons, fósforo especialmente, mas também nitrogênio, enxofre, ela tem uma redução do oxigênio disponível. E ao reduzir esse oxigênio disponível, que é causado pelo grande crescimento de algas, você, inclusive, tem a mortandade de animais aquáticos, da fauna aquática. Então, ela não só não é legal para o consumo, ela também tem esse problema de reduzir a biota do ambiente.
Agora, você explicou de uma maneira, se você me permite falar, um tanto quanto técnica. Quando você fala água eutrofizada, me dê um exemplo prático disso. Por exemplo, seria um reservatório que esteja lá poluído? Explica para a gente de maneira prática.
Sim, na verdade, podem ser lagos naturais, rios ou até as águas do mar. As águas do mar a gente não consegue ter um visual muito claro, Mas quando a gente vê um lago que está extremamente verde, turvo, com uma grande concentração de algas, é isso que a gente chama de eutrofizado. Esses elementos presentes, eles causam o grande crescimento dessas algas, que vão consumir o oxigênio que está ali disponível. E sem oxigênio, os animais e a fauna como um todo não conseguem sobreviver ali.
Agora, uma dúvida, Sara. Esses dois biochars, ou biocarvão, que vocês obtiveram, eles têm diferenciais em relação a outros? Porque você pode fazer biochars de outros produtos, né? Tem algum diferencial? O que, que eles trouxeram de diferente em relação ao que já se conhecia desse tipo de material, biocarvão?
Na verdade, a escolha do material para a produção do biochar, ele deve ser pensado no sentido de que você escolha um material que tenha um problema ambiental. Então, escolhemos o dejeto de galinha porque é um resíduo complicado, de difícil armazenamento e que não pode ser aplicado em grandes quantidades ao solo, justamente pela sua elevada emissão de gás de efeito estufa e por ele causar lixiviação e, às vezes, erosão, isso ir parar nos cursos d'água. Mas, nesse sentido, poderiam ser outros dejetos, suíno, bovino. E escolhemos a palha de cana, primeiro, pela sua elevada área plantada, né? Não só no Brasil, mas mundialmente. E nós, aqui no estado de São Paulo, a gente consegue ver isso claramente, né? E, segundo, por ser uma planta que é usada na produção do açúcar e do etanol. E que, apesar de a campo não ser mais um problema ambiental, que antigamente existia a queima dessa cana, dessa palhada, né, após o ciclo da safra, hoje já não pode mais, as leis proíbem. Então, existe o cultivo de plantio direto, ela não é mais um problema nesse sentido, porém, ela é um resíduo nessas indústrias. E esse resíduo precisa de um pensamento no sentido de deposição ambiental.
Correto. Me fala uma coisa, Sara. Onde vocês fizeram esses testes? Quanto tempo demandou isso? E como? De que maneira foram feitos esses testes?
Quinto, esses testes foram feitos todos de forma laboratorial, na Esalq mesmo, no Departamento de Solos. Os experimentos com solo para emissão de gás de efeito estufa foram feitos em potes e a coleta desses gases com as seringas eram todos analisados lá mesmo. O experimento com a água eutrofizada, com a água residuária, a gente também fez lá. Nós reproduzimos a concentração de todos os elementos de uma lagoa, tinha os seus índices publicados, e fizemos os testes lá também. Então, foi tudo feito de forma teórica e a gente enxerga como um próximo passo para os próximos pesquisadores que vêm aí com esse interesse, aplicar isso, ver como que na prática vai ser viável, inclusive no sentido econômico.
Ou seja, isso vai ter uma viabilidade, provavelmente, para tratar esses resíduos que são naturais, mas prejudicam a natureza, né? Tem consequências ambientais, como pode também, por exemplo, Sara, uma dúvida minha, pode virar um produto para salvar um lago, um rio, uma área, né? Pode ter essa viabilidade?
Sim, com certeza, nós acreditamos nisso e em outros países fora daqui ele já, inclusive, é usado.
Ah, então isso já é usado dessa forma como vocês pesquisaram em outros países?
Sim, sim.
Aqui no Brasil é que não isso é novidade?
Não é nem questão de ser novidade, né? Tudo para ser aplicado ao solo, às águas, precisa de uma liberação do Ministério da Agricultura e da Pecuária, né? O MAPA. E para ter essa liberação, precisa de um número de pesquisas com resultados consideravelmente positivos para que haja essa liberação. Então, esse produto ele ainda não é comercial, ele ainda não é um produto prático, vamos dizer assim.
Me diga uma coisa. Em quanto tempo você acha? Você falou que existe a necessidade de novas pesquisas. Você vai continuar trabalhando nisso? Em quanto tempo você acha que poderíamos ter esse produto, vamos dizer?
Então, meu doutorado acabou, eu trabalhei com isso durante quase os 4 anos que a gente tem disponível pela USP e temos interesse sim de continuar. Eu estou, inclusive, fazendo o pedido de uma bolsa de pós-doc nessa mesma linha de pesquisa, mas o meu orientador, o Carlos Eduardo Serri, ele tem um projeto relacionado a esses materiais e eu tenho certeza que ele vai seguir essa mesma linha de pesquisa.
E qual departamento você realizou os seus estudos aí na Esalq?
No departamento de solos.
Quanto tempo demandou a pesquisa mesmo?
Quase 4 anos, que é o período de um doutorado, né?
Isso, então, quer dizer, Sara, pode ser, de alguma maneira, isso que vocês descobriram, pode ser reutilizado?
O finalmente, né, que seria depois de recuperar esse produto da água, ele pode ser reaplicado no solo, com reuso de nutrientes. Como ele é rico em fósforo, nitrogênio, enxofre, todos esses elementos, eles são de interesse na agricultura. Então, você teria, por exemplo, você pouparia as reservas finitas, né, que são usadas para a produção de fertilizantes dessa forma. Eu acho que esse é o finalmente da pesquisa, sabe?
Bom, eu quero agradecer a Sara Vieira Novaes pelas explicações. Ao mesmo tempo, lhe dar os parabéns pelo trabalho, Sara.
Obrigada, Quinto.
Espero que você continue nessa linha para que tenhamos aí em breve um produto, né, pronto para ser usado aí, da recuperação de águas, principalmente.
Muito obrigada, Sara. E semana que vem tem mais, né, Quinto? Toda semana tem assunto novo aqui para o nosso ouvinte.
Sim, semana que vem estaremos de volta com um novo tema para o nosso podcast Os Novos Cientistas. Até lá.
Obrigada, até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.